Agora 10 horas e 32 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta sexta-feira, 1º de agosto de 2025. E pelo Giro no Estado, a gente começa com a informação da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. E é um caso que parou por uma investigação e que chama tanto atenção pelo motivo, não é mesmo, Brenda Karamaski? A morte de capivaras em Apucarana virou caso de polícia por aí. Bom dia.
Oi, Joyce, é isso mesmo. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Duas capivaras foram encontradas mortas às margens de um lago no Parque da Raposa, em Apucarana. E a suspeita é que elas tenham sido mortas com flechas ou dardos. A primeira capivara foi encontrada morta no final de semana passado, né? E a segunda apareceu nesta quinta-feira. A Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana também está apurando esse caso, que, como você disse, foi parar na polícia. Além de serem animais silvestres protegidos por lei, as capivaras também são símbolo para a cidade de Apucarana, até para o estado do Paraná. Existem milhares de capivaras em áreas de preservação ambiental aqui no município de Apucarana, pertinho de Maringá, e pelo menos 80 desses animais vivem no Parque Municipal da Raposa, que é um ponto turístico de Apucarana, é frequentado por toda a população. As capivaras são muito queridas pelos visitantes, estão ali tranquilamente, só que essa tranquilidade parece estar ameaçada. Como eu disse, então, no último final de semana, uma capivara foi encontrada morta, ela tinha um ferimento no corpo. A princípio, tudo indicava que ela tinha sido morta, que ela tinha morrido acidentalmente. Mas apareceu um vídeo que está circulando pela cidade e que mostra esse animal com uma flecha no corpo. Nesta quinta-feira, uma outra capivara foi encontrada morta, segundo o secretário de Meio Ambiente de Apucarana, o Diego Silva. Vamos ouvir o que ele disse.
Fomos até o local, levamos biólogo, toda a equipe, nossa, fiscalização, guarda municipal, e ali na retirada foi possível identificar que tinha um objeto que fez a perfuração. Na hora da retirada, esse objeto acabou caindo dentro do lago, aparentemente era um dardo ou parte ali de uma flecha que teria ocasionado essa lesão nessa segunda capivara. Provavelmente a causa da morte dela seria uma hemorragia, tendo em vista que havia lesões de sangue assim, no corpo dela ainda. A de domingo foi constatado que é uma flecha, até pelas imagens que chegou pra gente a flecha ainda no corpo. Aparentemente, essa segunda que apareceu pode ser vítima do mesmo objeto. As duas podem ter sido mortas também no domingo. O que aconteceu? Ela foi ferida, acabou entrando na água para procurar socorro, com o sangramento ali, acabou se afogando e vindo a óbito. Da forma que foi, acaba sendo ainda mais revoltante e pior, porque parece uma caça esportiva que a pessoa mata por prazer e larga um animal ali.
Essa foi a fala do secretário de Meio Ambiente de Apucarana, Diego Silva. Esse caso foi registrado na Polícia Civil, essa queixa. A polícia abriu o inquérito para apurar. E, como disse o secretário, a suspeita é de caça esportiva. A população pode repassar informações sobre o caso de maneira anônima pelo 190 ou pelo telefone 153 também, Joyce.
Obrigada pelas informações, Brenda. A gente segue na segurança na região de Cascavel, precisamente em Toledo. Um homem é suspeito de ameaçar familiares e colocar fogo em uma residência por lá. Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, conte pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um homem é suspeito de tentar incendiar a casa de familiares. Isso se deu na noite de ontem, no Jardim Gisela, na cidade de Toledo, aqui na região de Cascavel. Segundo os relatos da vítima, a Polícia Militar, o genro chegou à residência visivelmente alterado, aparentemente sob efeito de álcool e drogas, e estava questionando sobre o paradeiro dos filhos. Ao ser informado de que os filhos não estavam no local, ele proferiu ameaças graves à família. Cerca de 30 minutos depois dessas ameaças, um morador ouviu um barulho semelhante a uma explosão e encontrou um foco de incêndio na parede da casa, além de um galão branco com vestígios de gasolina próximo ao local. As chamas foram controladas antes que se espalhassem. A vítima acredita que o genro tenha retornado e iniciado o incêndio, já que pouco antes deste fato, ele enviou um áudio à filha mencionando que colocaria fogo na residência com os familiares dentro. No momento da ocorrência, estavam na casa o sogro e a cunhada do suspeito. A polícia militar realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado até o momento. As investigações continuam. Joyce?
Obrigada por essas informações. E agora o Emanuel Fornazari tem mais detalhes aqui para a gente de um caso também de golpes por lá em idosos em Ponta Grossa. Uma mulher, aliás, foi presa, acusada de aplicar golpes em vítimas desta idade. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na rede CBN aqui no Paraná. A Polícia Civil de Ponta Grossa prendeu preventivamente uma mulher de 42 anos acusada de aplicar golpes em pessoas idosas por meio de fraudes envolvendo empréstimos consignados. Segundo a investigação, a suspeita se aproveitava da confiança das vítimas para oferecer falsas promessas de redução das parcelas dos empréstimos. Esses empréstimos já haviam sido contratados pelas vítimas. No entanto, em vez de quitar as dívidas existentes, ela realizava novos empréstimos fraudulentos em nome dos idosos. Em um dos casos, um aposentado teve um prejuízo de mais de R$ 110 mil reais. A mulher teria usado a biometria da vítima sem autorização, aberto contas bancárias, transferido o recebimento da aposentadoria para contas sob o controle dela e antecipado o 13º salário do idoso. A investigada já responde a outros 14 procedimentos aqui no Paraná e, mesmo interrogada diversas vezes, continua a praticar os crimes. A Polícia Civil alerta para que idosos e familiares fiquem atentos a promessas fáceis de redução de parcelas de empréstimos consignados, não forneçam dados pessoais ou biometria e confirmem diretamente com o banco qualquer informação sobre empréstimos. Dá para denunciar aqui na região de Ponta Grossa pelo WhatsApp, que é um número fixo, mas também funciona para receber mensagens pelo WhatsApp no 42-3219-2757. Joyce.
Obrigada, Emanuel. Agora é a vez do Rafael Sanches, da CBN Londrina. A cidade contratou um estudo no valor de R$ 140 mil reais para analisar os custos do transporte coletivo. Haverá uma análise dos gastos por aí e isso pode impactar na tarifa? Rafael, bom dia.
É isso, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. Estudo contratado pela CMTU, que é a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, contratado de forma emergencial e com dispensa de licitação. Essa empresa, portanto, vai revisar a planilha tarifária do transporte coletivo, analisar os subsídios pagos pela prefeitura e fazer um diagnóstico do sistema de transporte, valor de R$ 140 mil reais para essa empresa que é sediada aí em Curitiba, inclusive. Em nota, a CMTU afirmou que o objetivo é que o estudo e a revisão indiquem possíveis caminhos a serem adotados pela administração para diminuir os custos do serviço e, consequentemente, reduzir o déficit no próximo ano. E, ao mesmo tempo ainda, encontrar alternativas para o aumento no número de usuários e de receitas. Aqui em Londrina, 47% do custo da passagem é subsidiado pela prefeitura. O valor real da tarifa técnica é R$ 11,80 na Transportes Coletivos Grande Londrina e R$ 10,20 na Londrisul, que são as duas empresas que oferecem o serviço. Sendo assim, o usuário paga R$ 5,75, valor congelado pelo prefeito Tiago Amaral em maio desse ano. Vale lembrar que o orçamento reservado para subsidiar o transporte coletivo aqui da cidade em 2025 foi de R$ 72 milhões, de reais, mas a despesa total deve chegar a R$ 177 milhões, ou seja, faltam R$ 105 milhões de reais para a prefeitura fechar essa conta no chamado reequilíbrio financeiro. Já quanto ao histórico aí de aumento na tarifa do transporte nos últimos anos, né, o último foi em janeiro de 2024, na oportunidade, na época, saiu de R$ 4,80 para R$ 5,75, 20% de aumento. Em janeiro de 2023, o valor tinha saído de R$ 4,00 para R$ 4,80. Essa é a situação por aqui, Joyce.
Obrigada, Rafael. E eu vou fechar o giro hoje por aqui falando mais sobre o impacto desse tarifaço americano sobre as exportações brasileiras. Lógico, o impacto aqui no Paraná é o nosso foco. O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigari, em entrevista aqui à CBN Curitiba, falou sobre algumas ações que serão adotadas pelo governo do Estado para dar suporte aos setores atingidos pelas tarifas norte-americanas. Um exemplo disso, o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, deve abrir uma linha de crédito de R$ 200 milhões de reais para financiamento de capital de giro, com prazo de 5 anos, sendo um de carência. Vamos ouvir o que disse o secretário.
ele vai cobrar essa Selic a 15 e mais outro tanto em cima, ele vai cobrar inflação mais 4, IPCA mais 4, portanto é um custo menor do que qualquer linha aí, até equivalente ao plano Safra, e vai financiar de 500 mil a 10 milhões de reais, depende da capacidade do tomador. Então, o BRDE objetivamente já colocou na praça a sua esteira, está aberto, dá para receber as empresas, além de cumprir o que foi combinado de olhar aqueles que já têm financiamento em curso lá, que já têm parcelas vencendo, entender essas empresas que têm incapacidade de pagar porque não estão deixando de exportar para os Estados Unidos e eventualmente postergar isso nos termos até do próprio manual do Banco Central.
O Norberto Ortigara, secretário da Fazenda, também falou sobre a Fomento Paraná, que ainda estuda formas, então, de ajudar os produtores paranaenses que exportam aos Estados Unidos.
Nós vamos tratar de valores menores, abaixo de 500 mil. Inclusive, nós estamos liberando 200 milhões de reais adicionais para fortalecer a capacidade da Fomento, fazer microcrédito e para fazer créditos especiais para pequenos empreendedores. No caso específico do BRDE, o Estado, para baixar esse juro para IPCA mais 4, ele está abrindo mão de 43 milhões de reais que ele tinha a receber, como os seus dividendos lá pelo acionista do BRDE, o juro sobre o capital próprio em termos técnicos, estamos deixando lá, e o BRDE vai usar isso como lastro para poder pegar dinheiro mais caro no BNDES, no mercado, e emprestar isso para as empresas que se encontram nesse momento em situação delicada.
Então, este foi o secretário Norberto Ortigara, com medidas, então, que estão sendo estruturadas pelo governo do Estado. Você, ouvinte da CBN, acompanhou, inclusive, que houve a assinatura do decreto no final da tarde, aqui no horário do Brasil, da última quarta-feira. Cerca de 700 produtos ficaram isentos, ficaram fora desse tarifaço, mas ainda há muitos setores afetados e, aliás, preocupados com essas medidas. Exemplo disso, o café paranaense, as carnes paranaenses, peixes também, as cooperativas trabalhando bastante ainda com essa movimentação na expectativa das medidas entrarem em vigor, o tarifaço de 50% entrar em vigor no dia 6 de agosto. E a gente fala mais sobre isso, com certeza, nos próximos dias no CBN Paraná. Encerramos juntos e juntas mais uma semana. O meu agradecimento em nome da CBN Curitiba, da CBN Londrina, da CBN Maringá, da CBN Cascavel e da CBN Ponta Grossa, a nossa conexão para levarmos até você os destaques do Estado. Volta.